Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadora, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Quero cumprimentar nosso controlador, doutor Luiz Mil, que hoje está aniversariando, fazendo seus 75 anos. Parabéns, doutor Luiz, pelo seu aniversário. E que Deus dê muitos anos de vida, que o senhor tem essa disposição com a cidade pelo trabalho. Quero também cumprimentar nosso amigo Henrique Hatzka, na sessão aqui presente, Stefano Hatzka, também Sidney, secretário de Urbano, e demais pessoas aqui presentes. 5 de outubro de 2020, sessão ordinária de número 32. Peço ao primeiro secretário vereador, ao Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Hurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke. Presente. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Pona.
Presente.
Nelson Mir Tchink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantar o hino nacional brasileiro. a mensagem bíblica escolhida pelo vereador Celene Jasto para a sessão de hoje encontra-se em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 a 28, que passa a fazer a leitura.
Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o povo que eu serei o seu Deus.
Convido para um momento de silêncio, faça falecimento da senhora Celene Kister Beiser, tia da servidora da Câmara, Ângela Kister, e da senhora Maria Inês de Rosa Safran, ambos ocorridos ontem, dia 4 de outubro de 2020. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 31, realizada no dia 28 de setembro de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Uma abstenção. Aprovado. A pedido da vereadora Celene Jasto, foi convocado um representante da equipe do CRAS, Centro de Atenção Psicossocial, para apresentação dos trabalhos realizados em relação à prevenção ao suicídio. Passamos a palavra para o gerente da saúde mental, Stefan Hatzke.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os vereadores, a vereadora Celene, a secretária Sigrid, ao presidente Mazinho. Quero também cumprimentar aos ouvintes da Rádio Pomerana e a todos os servidores da Câmara Municipal. Para mim é importante, né, passando um pouco, falando um pouco sobre o serviço de saúde mental, em especial sobre o suicídio, tendo em vista que essa é uma temática do contexto de saúde pública que tem preocupado muitos municípios, se não o mundo inteiro. E o nosso município em questão, ele tem um requisito importante dentro desse processo, que é especificamente a nossa própria cultura pomerana, onde que nós temos pessoas que fizeram da sua longa data, sua longa trajetória de vida, ao seu trabalho de sol a sol, onde que não foram ensinados a expressar seus sentimentos, né? Dizer o que sentem. Um exemplo que eu faço aqui é você pegar um paciente que não consegue falar o português, que ele vai procurar um médico, ele diz que o médico passou uma medicação para nervo. Então, ele não sabe dizer especificamente o que é que ele está sentindo. E muitos deles acabam se isolando, acabam não falando algo, né, não, fazendo com que não consiga expressar o que ele sente. E com isso, acaba que por conta da vergonha, às vezes, do expressar dos sentimentos, né, faz com que ele tenha dificuldade, até mesmo, de dizer o que sente, absorvendo tudo, ao ponto de cometer o suicídio. Existem estudos que a cultura alemã, cultura pomerana, em especial, né, existe a diferença da mulher e do homem com relação à tentativa de suicídio. O homem, ele tenta suicídio mais com cordas, arma branca, arma de fogo, né, arma branca, no caso, faca, e mulheres tentam mais com medicações. Em levantamento feito junto à Vigilância Epidemiológica, só no ano de 2019, entre tentativas repetidas que se tiveram das mesmas pessoas que tentaram suicídio, nós tivemos um total de 129 casos no ano de 2019. Fazendo um contexto, uma avaliação sobre esse processo que nós estamos vivenciando aí de 2019, 2020, ano de 2010 e 11, quando nós não tínhamos o CAPS, não tínhamos o Serviço de Saúde Mental Estruturado, não tínhamos o SAMU, não tínhamos o Corpo de Bombeiro Voluntário, aonde que isso tem influenciado para que as pessoas tivessem acesso aos canais do pedido de ajuda. Com a implantação do CAPS, por meio da portaria do Ministério da Saúde, né, onde tivemos a instalação desse serviço no município, de acordo com o seu número populacional, que é acima de 20 mil habitantes, né, a portaria 336 do Ministério da Saúde instituiu a implantação dos CAPS no Brasil todo, com a implementação da reforma, que a gente chama de reforma psiquiátrica, que aconteceu na Itália. O Brasil assumiu esse serviço, tentou se implantar juntamente, meio que parecido, pondo esses serviços como CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, CAPS infantil. E o município de Santa Maria foi contemplado com o CAPS 1, de acordo com o número populacional, tendo suas equipes atendendo a portaria ministerial, que é a equipe mínima, contendo dois psicólogos, um enfermeiro, técnico de enfermagem, um psiquiatra, que nós temos no município, né? Além do outro que já tem no ambulatório, né? E qual é o papel principal, antes de eu falar sobre a questão do trabalho executado do suicídio? E qual é o papel principal hoje dentro do CAPS? Além dessa instituição, nós temos a implantação da rede de atenção psicossocial, que é por via da portaria 3.088, de junho, 23 de junho de 2011, se não estiver enganado, onde que ela institui os pontos de ajuda, ponto de apoio, que são as unidades básicas de saúde, que são os PSFs, a rede hospitalar, que é os hospitais gerais, o SAMU, que é os pontos de apoio. E como que funciona hoje? Eu tenho um paciente em crise suicida, que ele, passando por esse processo, o protocolo ideal, quando ele está em quadro de crise, quando ele está em quadro, né, de sofrimento geral, onde que ele não consegue ser atendido pela unidade básica de saúde, para que possa ser medicado diretamente, é que ele seja conduzido ao hospital, porta de entrada de urgência e emergência. E lá, o hospital ele deve dar encaminhamento às redes de especialidade. Quais são essas redes de apoio? Hoje, o Estado ele disponibiliza o Hospital Estadual Clínica, né, que é o EAC, que é o antigo Adalto Botelho, que é o Hospital de Referência de Urgência e Emergência, para atender quadros de crise, transtorno, esquizofrenia, né, transtorno mental persistente, e quadros de suicídio. Quando ele dá a entrada, até aguardar que seja liberada essa vaga desse paciente para ser levado para um outro hospital de recurso, para atendimento de quadro de urgência e emergência de suicídio, caso a equipe médica do CAPS, e cada caso a equipe médica do hospital e da unidade básica identifica que esse paciente necessita de cuidados maiores, de estabilidade, para depois dar continuidade ao tratamento no CAPS, é preciso que ele mantenha internado até o momento que ele seja estabilizado ou que saia a vaga para que ele possa dar seguimento ao tratamento e retomar de volta aos seus familiares, à comunidade, para que ele possa ser cuidado dentro do seu próprio território. Então, o CAPS, junto com suas atividades, desde quando ele foi instituído, e os já invigentes, como eu falei, somente o CAPS não trabalha somente com o caso de suicídio, mas trabalha com o caso de álcool e drogas, e transtorno mental grave e persistente, transtorno mental leve, que são os que a gente costuma ver, os esquizofrênicos, transtorno de personalidade, acaba que esses trabalhos, eles são articulados dentro dessas redes por meio de ferramentas que a gente chama de matriciamento, que é uma ferramenta também proposta pela política de saúde mental do governo federal, onde que as equipes, que são o CAPS, ponto de apoio das unidades básicas de saúde, vão fazer as interconsultas, que a gente chama, que é consulta de profissional para profissional, para que possa discutir qual a medicação, qual o plano terapêutico que deve ser utilizado para esse paciente perante o momento que ele está naquele território. Então, é muito visível vocês diariamente presenciar casos de pacientes em quadro de crise, e que às vezes aparece para o CAPS, ou que às vezes aparece no hospital, que nós somos notificados. Nós recebemos via vigilância epidemiológica, que tem os dados, e nós utilizamos a ferramenta da famosa busca ativa, que é o quê? Quando a equipe sai do setor, faz a busca desses pacientes para que possa inserir dentro do serviço, para que dê acompanhamento aos casos, para que não fique perdido, para que ele possa ter o seu tratamento conforme prevê a legislação 10.216, que é quando fala, que depois eu vou falar sobre a questão das internações, que isso é muito assim, acaba tendo uma visão um pouco distorcida com relação a essa questão do CAPS, de ser um centro de internação. Não, o CAPS ele não é um centro de internação. Então, os trabalhos propostos incansavelmente com relação ao suicídio, como nós estávamos falando inicialmente, ele não somente vem por conta de um quadro de depressão. Nós não podemos fechar o quadro e dizer que esse paciente que está em quadro de suicídio, ele somente por conta de quadro depressivo. Não. Nós temos pacientes que têm um quadro de esquizofrenia, quadro de transtorno, que dentro disso soma-se a impulsividade, a ansiedade, que muitas vezes só é trabalhado por meio de medicações. E com isso, nesse estado, que dentro desse quadro desse paciente, ele tem as mudanças que a gente chama de mudanças comportamentais, mudança de humor, que é uma hora ele está bem, outra hora ele está tristonho, de repente ele está lá pendurado na corda. Então, esse tipo de trabalho ele é muito minucioso, porque a gente precisa muito também da rede de corpo de bombeiro, a rede familiar, que é essencial, e nós precisamos muito também do SAMU para que possa dar um encaminhamento inicial, para que possamos dar andamento e finalizar o processo de trabalho. Então, os trabalhos a serem executados extra, fora do CAPS, que foram executados, como por exemplo, 2019, nós fizemos durante o mês de setembro nas escolas, que é uma das grandes problemáticas hoje do nosso quadro de pacientes, são adolescentes que estão se autolesionando, cortando, Que muitas das vezes eles querem o quê? Eles querem tirar um sofrimento deles para que possa aliviar essa tensão. Então, eles se cortam. Então, durante todo o mês de setembro, fizemos um trabalho junto com as escolas, junto com os professores, para que eles pudessem entender como poder lidar com essa problemática. No entanto, que nós tivemos a participação da vigilância epidemiológica, explicando sobre as notificações compulsórias com relação ao suicídio. Até então, só eram as unidades de saúde que fazia e a rede hospitalar. Agora, as escolas também podem notificar quando a criança tenta o suicídio ou quando ele é violentado. Os professores, a gestão das escolas, elas foram capacitadas durante o mês de setembro junto com o programa Saúde na Escola, que é o PSE, foram trabalhados para que eles pudessem desenvolver esse tipo de trabalho. Então, por meio da parte da saúde mental, o CAPES, junto com a equipe do PSE, do Programa Saúde na Escola, junto com as escolas, com os professores, foi desenvolvido todo um trabalho para que pudesse dar melhor qualidade, até mesmo no atendimento que é realizado no centro de especialidade, no CAPS, ou seja, para que esse paciente ele venha já com pré-diagnóstico, pré-notificado, para que possamos dar os devidos atendimentos a esse paciente. Durante o mês de setembro de 2020, nós tínhamos como planejamento formar um pré-fórum municipal para falar sobre a questão do debate do suicídio, né, para discutir em larga escala, até mesmo junto com a Câmara Municipal, com os demais bastidores, né, com a rede de farmácia, porque a princípio, prezados vereadores, nós temos farmácias, né, do município que fornecem medicações para adolescentes sem receita, né, aonde que isso acaba ocasionando problemas para aquele paciente que chega dopado, que toma 15, 20, 30 comprimidos de medicação e chega no hospital, quando você vai fazer a verificação, é que ele tentou suicídio. Né? Não somente medicações baixo custo, nem somente benzodiazepínicos, que é o mais utilizado pelos psiquiátricos. Ah, só para ter ideia, em questão do tratamento de suicídio, ano passado, nós fizemos um levantamento junto com a farmácia do município, nós tivemos a prescrição de carbonato de lítio até meados de 2019, 20 mil unidades. Nós praticamente dobramos e triplicamos a prescrição de carbonato de lítio, justamente por causa dessa quantidade de pessoas, de pacientes, que venham tentando suicídio constantemente. Então, como eu disse, o acesso a isso, né, acesso ao suicídio, como entendendo que é o último caso, é como se ele já tivesse feito de tudo, ele tenta suicídio com agrotóxico, com corda, com arma branca, como eu disse, com arma de fogo, né, e mistura junto com a medicação. E isso é um trabalho que ele demora tempo, resultados, é um trabalho que é difícil você cessar. Então, com relação à pandemia, como trouxe todo um prejuízo para todo o nosso processo de trabalho, que nós íamos ter à exposição do CAPS também na festa do Colón, na festa Pomerana, não conseguimos, nós fizemos uma pequena ação na feira municipal, final do mês passado, né, para que possamos falar um pouco do suicídio. Eu até deixei para vocês aí os folhetos do Setembro Amarelo, para que vocês possam, quem souber, né, de casos de suicídio, que possam sinalizar para nós do CAPS, para que possamos dar o atendimento, dar a ajuda que ele necessita. Porque o suicídio, muitas das vezes, eles são sinais silenciosos. Né? Muitas das vezes acha que a pessoa está com frescura. Né? Uma das questões importantes para se pensar também é que quando você tem uma pessoa que está em quadro de crise suicida, você nunca pode dizer para ele que ele está sofrendo, ele tem tudo e ele não deve sofrer. Quando nós falamos isso, nós praticamente assinamos o assassinato dele, porque ele está justamente sofrendo porque ele não pode viver aquilo que ele tem. Ano passado, nós fomos para uma viagem em São Paulo para visitar o CAPS, que trabalha com o suicídio. Né, inclusive, nós tivemos uma grande escritora junto com a gente, a professora Karina Fukumitsu, que ela até se disponibilizou para esse ano vir, junto com um corpo de bombeiro de São Paulo, para trabalhar sobre suicídio, só que não conseguimos por conta dessa questão da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa. Falar sobre o treinamento, né, falar sobre como trabalhar mais a fundo, de forma mais capacitada, o processo de trabalho com relação ao suicídio, que o nosso município precisa muito. Então, Esses são os, e com esse, com essa visita, a nossa preocupação que nós tínhamos era que podemos falar sobre suicídio com o paciente? Sim, podemos. Podemos falar sobre suicídio com o paciente? Ele não vai estimular a morte? Não. Adotamos a tranquilidade de poder chegar com o paciente e poder perguntar, quando é que você quer se matar? Por que você quer se matar? Fala um pouco sobre isso. E foi pensando nesse processo que nós discutimos junto com a equipe do CAPS de São Paulo, onde que nós montamos um grupo no final de setembro, final de agosto, início de setembro, um grupo de pós-venção, que a gente chama, que é quando as pessoas já estão ficando estáveis após a tentativa de suicídio. A gente chamou o grupo de grupo Fique Vivo, que é onde nós tínhamos os adolescentes, adultos, que dávamos espaço para que eles pudessem falar sobre seus sentimentos, sobre o porquê dessa tentativa. Por que que eles estão tentando suicídio? O que que está fazendo, né, a falta? Qual é a situação que está se passando? Fazendo com que potencializamos a vida deles, porque fazendo com que estimulasse a vida desses adolescentes, desses pacientes, para que possamos dar uma nova esperança. O suicídio, ele é sinal de desesperança. Ele perde a esperança da própria vida, como diz no folheto de vocês. Então, o que eu deixo para vocês, para mim é muito importante trabalhar em cima desse processo, para que possamos, né, refletir sobre o quanto nós, o município, a saúde, tem feito para tentar prevenir o suicídio no município. Só que, como a gente sabe, é algo que muitas vezes acontece lá longe. Nós temos pacientes que moram em Rio Taquarinha, nós temos pacientes que moram quase divisa com o Melgaço, que a gente não tem acesso por conta dos contatos telefones, por conta da ajuda que se tem. Hoje, exemplo disso, eu recebi um paciente que, há 3 meses atrás, o irmão se matou. Então, assim, por que que não chegou até nós? Porque o irmão não quis ajuda. A família também não sabia da informação. A família não sabia como que poderia, né, ter feito com relação a ele. Então, ele simplesmente pegou, tomou veneno e se matou. E uma das irmãs está indo para o mesmo caminho. Então, assim, nós estamos tentando trabalhar para que venha reduzir esse número. Não posso dizer, não sei se isso possa acabar, mas com essa mudança, até mesmo com a pós-pandemia, a gente tem um processo de trabalho muito mais longo por conta das mudanças que as nossas vidas tiveram nesse processo todo de mês de ano de 2020. Então, vereadores, esses são os processos de trabalho que vocês podem fluir do equipamento do município de Santa Maria, que vocês podem usar para que possam, né, trabalhar os seus pacientes, a nossa população. Quando eu falei sobre a questão da internação também, o CAPS, ele veio para o Brasil, ele veio para o município de Santa Maria com o intuito de substituir em primeira mão, em primeira escala, as internações, que era constante. Que não sei se vocês se lembram, mas quando tinha o antigo Adalto Botelho, lá em Cariacica, e quando tinha as comunidades terapêuticas, né, volta e meia você tinha uma internação que era a força, na marra. O antigo Santa Isabel, em Cacheiro Tapimirim, que eu acredito que muitos devem se lembrar aqui, que foi fechado pelo governo do Estado, né, por conta de maus tratos. Então, a política pública de saúde mental, ela veio para mudar essa ideia, para que possa dar o quê? Direito a esses pacientes, de acordo com o seu cuidado, independente dele ter esquizofrenia, porque quando ele é medicado, quando ele tem um processo terapêutico com as oficinas, que eu vou falar um pouco do serviço que o CAPS oferece, né, por meio de seus protocolos também, ele começa a adquirir uma coisa que a gente chama de organização. Ele passa a fazer fluir a vivência dele em meio à sociedade, né? Então, nós temos, em larga escala, muitas ferramentas que pode fazer com que resgate, reabilite a vida dessas pessoas que antigamente era chamada de loucos. Isso também aqueles que fazem uso de álcool e drogas, né, que hoje nós temos um problema muito grande, não somente em Santa Maria, mas no país todo, onde que tem tido perdas na população. Mas nós temos, dentro da nossa política de trabalho, né, já vigente no que promove a legislação, né, a portaria 388 e a lei 10.216, sobre a questão do tratamento em primeira escala ambulatorial, que é o que o CAPS oferece, junto com as unidades de saúde, unidade básica. Caso vê que a família detectou, né, que não tem jeito, e que a equipe também detectou que não tem como dar mais sequência ao processo terapêutico extra-hospitalar, né, que seja antes de uma internação, nós fizemos as solicitações via sistema rede estadual, que é classificado pela internação voluntária, que é quando o paciente quer ser internado, involuntária, que é quando a família pede, sendo contra o paciente, e a compulsória, que é via Ministério Público ou Poder Judiciário. Então, o CAPS em si, ele oferece todo o trabalho ambulatorial, extra-hospitalar, tendo esgotado, atingindo a legislação 10.216, o artigo 7º, se não tiver errado, parágrafo único, ele descreve sobre a questão de fazer uso de toda a ferramenta e que essas internações só poderão ocorrer desde quando há um esgotamento de tudo aquilo que foi feito para esse paciente dentro do seu território. Junto a esse trabalho, dentro dos protocolos, como que o CAPS funciona? Ele recebe, por meio de protocolo, por meio de encaminhamento ou demanda espontânea, porque ele é um CAPS porta aberta, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 17, onde que ele recebe por demanda espontânea ou por encaminhamento de unidade de saúde ou hospitalar os pacientes, é feito o acolhimento no primeiro momento, é feito esse acolhimento, depois é levado junto a uma discussão em equipe para ver se esse paciente ele poderá ser inserido no atendimento individual ou um atendimento psicoterápico, como psicólogo, ou somente atendimento de orientação biopsicossocial, né, com assistente social, ou somente atendimento com enfermagem, ou se ele vai para os grupos terapêuticos, que são as oficinas, né, que nós tínhamos aí de segunda à tarde, de terça à tarde, quinta de manhã e quinta à tarde. E nas sextas-feiras nós tínhamos grupos de suicídio. Então, essas oficinas, elas funcionavam por meio de planejamentos terapêuticos para cada paciente que apresentava os seus devidos quadros e seus devidos critérios. Feito essa avaliação, inserido no serviço, é dado o atendimento. Eu só acabei não falando a questão seguinte, os CAPS, dentro das suas modalidades, nós temos o intensivo, o semi-intensivo e o não intensivo. O que que é isso? O não intensivo é aquele paciente que não precisa passar o dia todo no CAPS. Dentro do seu protocolo, aquele que não precisa ficar no CAPS, ele recebe, né, se ele passar um turno, uma manhã, uma tarde, ele recebe uma refeição. Isso é prenominado dentro da portaria ministerial. Isso não é da Secretaria de Saúde, isso não é da Prefeitura, né? A Prefeitura e a Secretaria de Saúde segue essa legislação à risca, né? E tem o semi-intensivo, que é aquele paciente que ele fica somente dois turnos e com frequência, de segunda a sexta-feira. E tem um intensivo, aquele que são mais voltados para de segunda a sexta, dia inteiro, de 7 a 19, que são aqueles CAPs que são voltados para casos de internação, que são os CAPs 3, CAPs AD 1, CAPs AD 2, que já são de população acima de 70 a 100 mil habitantes. O município de Santa Maria não está chegando muito longe, não. Nós estamos hoje acho, quase com 50 mil habitantes, acredito eu. Então, daqui a pouco, nós vamos ter que esticar um pouquinho a perna aí por causa das demandas que têm surgindo, né? Então passa, por exemplo, no mês de agosto nós tivemos em torno de 23, de julho a agosto nós tivemos em torno de 23 a 25 acolhimentos de pacientes que deram entrada no CAPS, só julho e agosto, fora os demais. E aí nós temos os que são acompanhados extra, né, nas unidades básicas de saúde, junto com reunião com CREAS, junto com CRAS, junto com as demais redes, que são feitas articulações, como eu disse, vinculado na instituição da rede de atenção psicossocial vigente na portaria ministerial até o presente momento. Então, vereadores, vereadoras, todos, essa é um dos papéis que o nosso equipamento de saúde mental, na verdade, todos os equipamentos, né, a unidade de base de saúde, centro de especialidade médico, o CAPS, hospital, eles estão todos voltados à área da saúde mental. Não dá nem para a gente destrinchar e dizer, não, esse não é ou aquele não é, porque todo lugar o paciente tem acesso e ele deve ser atendido, deve ser acolhido desde a recepção até o atendimento especializado. E é isso, a
Stephen,
todos.
Sim? Quero te agradecer, né, pelo esclarecimento. Acho que foi muito bem explicado, né, o trabalho que o CAPS vem fazendo em nosso município. E, às vezes, por isso, né, que eu tinha pedido para dar esse esclarecimento. A nossa população, às vezes, eles nem ficam sabendo, né, qual é a né, que ele... o que vocês fazem lá, né? O trabalho que o CAPS faz, porque o CAPS fica lá em cima no morro, meio escondidinho, né? Sempre acho, mas assim, a gente tem que divulgar o serviço, mesmo ele não sendo tão divulgado, ele já é bem procurado, e também, e agradecer, assim, né, por tudo que você explicou, tão bem explicado aqui sobre o CAPS, né? Uhum. E eu penso, assim, o município, né, tem pensar no futuro, porque as pessoas que fazem tratamento com psicólogo, de levar esse atendimento psicológico para as unidades de saúde mais perto da população. Porque, às vezes, essa pessoa que tanto precisa desse acolhimento, não tem um familiar que pode estar trazendo ele toda semana, né, que possa estar esperando o tempo. E, às vezes, pode acontecer dele estar abandonando o tratamento. Né? Então, se esse serviço for levado para o mais próximo, né, para mais perto das pessoas, para dentro dos PSFs, porque eu me lembro, logo quando se iniciou os PSFs, a gente tinha até uma psicóloga, que era a Carminha, né, que atendia dentro do PSF. Né? Só que aquela época a gente não tinha ainda o CAPS, né? Mas eu penso de fazer, né, essa extensão para levar, pelo menos, né, o atendimento psicológico para dentro das unidades de saúde, para aqueles pacientes poderem estar indo nas suas unidades de saúde, que é mais perto. Porque, pensa, uma pessoa lá de Garrafão, ela tem que pedir alguém para trazer esse paciente até aqui em Santa Maria, esperar ele ser atendido para voltar. Então, leva muito tempo da família. Mas se esse atendimento pudesse ter dentro da unidade, uma vez por semana, já ia ajudar muito. Né?
Essa questão, vereadora, a gente já teve até discussão sobre isso, inclusive tem um plano de pauta, que já foi até, a secretária até já autorizou para isso, e nós já conversamos sobre essa possibilidade de levar os atendimentos psicológicos nas unidades de saúde, como até mesmo, como eu estava falando inicialmente sobre a rede de atenção psicossocial, ela vai nos favorecer mais ainda, não somente o CAPS, mas toda a rede de saúde, dentro da prevenção do suicídio. Ou seja, eu sempre falo assim, o paciente vai chegar menos destruído nos serviços. Até porque nós temos um território muito grande. Nós temos aí, Garrafão, por exemplo, 40 quilômetros. Então, em conversa com a enfermeira do Garrafão e de Caramuru, que é um dos projetos que nós estamos aí, projeto piloto, é que existe a demanda, mas quando fala que tem que ir para o centro de especialidade ou para o CAPS, eles não vão. porque tem dificuldade. Então, é onde que fica os casos escondidos. E é uma das questões que, às vezes, os psicólogos falam comigo, assim, nós vamos achar muita demanda. Eu falei, sim, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa achar as demandas para que a gente possa começar a mostrar todo o processo de trabalho que o município está fazendo, precisa ser inserido, e para que possa a população ficar assistida dentro desse campo da área da saúde mental. Até porque qualidade de saúde não é somente você não ter doença, mas envolve casa, cuidado, seja social, seja uma escuta, uma conversa, qualquer que seja. Mas existe essa ideia, sim, vereadora, tem esse plano, nós estamos em discussão já, né, já tem mais ou menos programado para que possa acontecer.
Doutor Stefano?
Sim.
Meu amigo de muitos anos, né, Stefano? Você sabe quem está falando?
Sei.
Sei. Então tá bom, doutor. Só que, inclusive, a vereadora Serene já expôs o que eu ia expor também, né? Estender isso aí realmente e lhe parabenizar, né? Pelo esforço aí que tem dado aí, que a nossa secretária de saúde também está aqui, a SIGS, né? Pelo esforço que tem dado aí para esse grande problema nosso de suicídio no município. Parabéns, doutor Stefano, depois de tantos anos de luta, está aqui nos ajudando, né? O prefeito tem um carinho muito grande por você. Agora, dizer para você, muito obrigado mesmo por ter já feito um trabalho belíssimo em nosso município. Tá? Parabéns, doutor Stefano.
Obrigado. Eu quero, diante disso, é só recordar, né? Eu até fico bastante feliz em recordar quando aconteceu o ano passado, no Natal, que nós temos a apresentação dos nossos usuários do CAPS, eu acho que é assim que a gente vai se lembrar disso, na frente da secretaria, né? Época de Natal, os próprios usuários cantaram os hinos natalinos. Então, assim, é isso que a gente precisa fazer com que eles sejam os bastidores, que sejam os integrantes desse processo da evolução deles. Então, isso é muito bom. A gente queria fazer, espero, torço, a esperança ainda não foi perdida, que essa pandemia passe logo e a gente consiga fazer alguma coisa de Natal para que eles possam participar novamente. Esperamos que isso aconteça.
Com certeza, doutor. Obrigado aí.
Então, a gente agradece, né, a sua presença, a sua explicação aqui, porque eu, né, tinha te pedido para vir semana passada, mas como eu estava no isolamento, né, então a gente prorrogou isso para hoje, mas foi muito válido, né, você está de parabéns, né, pela tamanha explicação de todo o trabalho do CAPS, né. Então, assim, está de parabéns e continue trabalhando para o nosso município, que precisa, e vamos pensar no futuro de estar levando essa equipe para mais perto da população santamariense.
Eu que agradeço a todos, agradeço a vereadora Selene, agradeço aos demais vereadores, e também agradeço à Secretaria de Saúde por ter dado esse apoio para que possamos dar sequência a esse papel que tem sido executado dentro do município para o cuidado. É lógico que o tratamento de alcoolismo, de suicídio, é algo que tem recorrência, não é uma coisa que a gente consegue, né? Hoje o paciente está bem, amanhã você tem que começar do zero de novo, para que ele possa melhorar de novo. Então, é incansavelmente, diariamente a gente tem tido debates, até mesmo com a rede hospitalar, para que possamos nos ajudar, para que possamos dar andamento ao nosso trabalho, ao nosso cuidado da nossa população, que é uma população trabalhadora, né, que tem, né, nos auxiliado sempre, tem dado esse progresso junto com a Prefeitura Municipal. Obrigado a todos.
Obrigado, Estef, pelo esclarecimento. Assim,
uma salva de palmas para o doutor.
Quero também cumprimentar a nossa secretária de saúde, Sigrid Stur, que está aqui presente. Cumprimentar, falou Henrique, muito obrigado. O Alisson Patrick, está aqui presente, meu assessor. Também cumprimentar Rodrigo, nosso assessor dessa Câmara também. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 26 de setembro de 2020. Mensagem número 047/2020. Encaminha projeto de lei de número 044/2020, que altera a lei número 27/1989, que dispõe sobre as construções do município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, oportunamente apresentamos nossas saudações cordiais a essa Igreja Câmara Municipal e salientamos que a lei número 27/1989, que dispõe sobre casos em que o responsável pelas construções ou reforma de calçadas se mostra desinteressado. Por isso, caberia uma intervenção do município de Santa Maria de Jetibá para executar tal obra, por meio de parceria com terceiros ou cobrança de contribuição de melhoria. Entretanto, não há previsão para que esse procedimento na legislação municipal vigente, o que gera constrangimento à população e impossibilita ações mais efetivas por parte da administração pública municipal, que visem solucionar problemas de acessibilidade. Nesse sentido, solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do mesmo projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 1º de setembro de 2020. Mensagem número 049/2020. Encaminha projeto de lei de número 046/2020, que dispõe sobre a política pública de assistência social no município de Santa Maria de Jetibá e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo principal reorganizar a política pública de assistência social por meio do sistema descentralizado e participativo, denominado SUAS, Sistema Único da Assistência Social, de acordo com a sua competência e consonância com a Constituição Federal e as normas gerais geradas pela União, de forma de otimizar os recursos materiais e humanos, além de possibilitar a prestação de serviço, benefícios, programas e projetos da assistência social com melhor qualidade à população. Assim, tal procedimento é necessário, por ser de fundamental importância, a regulamentação da política pública de assistência social do município de Santa Maria de Jetibá, em consonância com a edição da Lei Federal nº 12.435/2011, que altera a Lei número 8.742/1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. Salienta-se que, com a aprovação deste projeto de lei, se faz necessário a revogação da Lei Municipal número 1016/2007, conforme exposto no artigo 60 do referido projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 1º de setembro de 2020. Mensagem número 050/2020. Encaminha projeto de lei número 047/2020, que dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no município de Santa Maria de Jetibá. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora. O projeto de lei, ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa, tem como objetivo regulamentar e instituir os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência social, assim como o estabelecimento de critérios e prazos que norteiam a operacionalização de benefícios eventuais no município de Santa Maria de Jetibá. Assim, tal procedimento é necessário para garantir a concessão dos benefícios eventuais que estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social, o LOAS, os quais são oferecidos pelo município aos cidadãos e às suas famílias que não possuem condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. Salienta-se que, com a aprovação deste projeto de lei, se faz necessário para a revogação da Lei Municipal nº 1304/2011 e da Lei Municipal 1305/2011, conforme exposto no artigo 86 do referido projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência a Luz Vereador Santa Mariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 2 de outubro de 2020. Mensagem número 051/2020. Encaminha projeto de lei de número 048/2020, que autoriza ao chefe do Executivo prorrogar até 30 de setembro de 2020 a suspensão das obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualificativas contratualizadas com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no âmbito do Sistema Único de Saúde. A Sua Excelência, o senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora, é com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo, com nossos cordiais e amistosos cumprimentos, a Vossa Excelência e aos extraordinários vereadores. Neste momento, estamos encaminhando o projeto de lei de número 048/2020 para a votação dessa colegialidade, fazendo acompanhar a seguinte, a justificativa. Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19. Considerando a portaria número 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que declara emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19. Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento de emergências em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19. Considerando o decreto número 4.593, dito R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes no surto de coronavírus, o Covid-19 e da outras providências. Considerando o artigo 3º da portaria número 038, dígito R, de 20 de março de 2020, que suspende no âmbito da gestão estadual do SUS na rede de hospitais próprios e geridos por OS, filantrópicos contratualizadas pelo Estado e no Hospital Universal Cassiano Antônio de Moraes, enquanto durar o estado de emergência. Todos os procedimentos cirúrgicos efetivos, com exceção das cirurgias oncológicas e cardiovasculares. Considerando a Lei nº 14.061, de 23 de setembro de 2020, que prorroga até 30 de setembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade das manutenções das metas quantitativas e qualificativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde, que qualquer natureza, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, estabelecida na Lei número 13.992, de 22 de abril de 2020. Considerando o convênio FMS número 001/2020 e com o convênio FMS número 002/2020 de repasse financeiro firmado entre o município de Santa Maria de Jetibá, através do Fundo Municipal de Saúde e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde. Dentro desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a prorrogar até 30 de setembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualificativas contratualizadas com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. Neste contexto, a medida justifica-se porque tal utilidade, diante da realidade que se vivencia em relação à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, não conseguirá cumprir as causas referentes às metas contratualizadas com a Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, através do Fundo Municipal de Saúde, gestor local do SUS. Portanto, estarão sob risco de não receberem os repasses financeiros previstos em convênio. O referido teor do projeto pretende assegurar o funcionamento das referidas instituições, que tem sido importante para a continuidade e efetividade da prestação de serviço de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Santa Maria de Jetibá. Assim, ainda, a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia deverá ser um ponto de apoio para pacientes que agravarem, até que os mesmos sejam transferidos para os hospitais de referência para tratamento do Covid-19, principalmente quando precisarem de UTI. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 7º da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo, em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 2 de outubro de 2020. Mensagem número 052/2020. Encaminha projeto de lei de número 49/2020, que altera o artigo 1º e inclui artigo 3º na Lei Municipal número 2.328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre a inclusão de ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2.277/2019, e abre crédito adicional especial. A Sua Excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, senhor presidente e demais vereadores e vereadora, considerando a portaria GAB, dígito MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus, considerando que a União criou em seu orçamento o Programa de Trabalho para Enfrentamento de Emergência de Saúde Pública e Importância Internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transferência de recurso. Considerando a nota técnica CI número 1277/4/2020, dígito ME, que trata da contabilização de recursos destinados ao enfrentamento do Covid-19, considerando a necessidade de dar transparência a todas as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus e da adoção de ações coordenadas para enfrentamento da emergência em saúde pública em importância municipal, estadual, nacional e internacional, decorrente do coronavírus, o Covid-19. Considerando a aprovação da Lei Municipal número 2.328/2020 e suas alterações, que inclui na Lei Orçamentária Anual uma atividade específica para as ações voltadas ao combate e enfrentamento à Covid-19, por meio de crédito especial. Considerando a portaria número 1666, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos estados, distritos federais e municipais para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, onde o município de Santa Maria de Atibá foi contemplado com o valor de R$ 2.888.500, repassados em 3 parcelas. Considerando a resolução número 12, de 8 de setembro de 2020, onde o Conselho Municipal de Saúde aprova a utilização de recursos na portaria 1666/2020 para o pagamento de folha de pessoal. Considerando a portaria 430, de 19 de março de 2020, que estabelece incentivo financeiro federal de custeio no âmbito da alteração primária, em caráter excepcional e temporário, com o objetivo de apoiar o funcionamento em horário estendido das USF ou UBS para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, onde o município de Santa Maria de Jetibá foi contemplado com o valor de R$ 15.000, repassado em parcela única. Considerando a portaria 1857, de 28 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos municípios e aos distritos federal para o combate à emergência de saúde pública de importância nacional, o ISPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, considerando que as escolas públicas da rede básica de ensino, onde o município foi contemplado com o valor de R$ 157.252, em parcela única. Considerando que até a presente data, o Fundo de Saúde apresenta excesso de arrecadação vinculado à fonte de origem. Transferências fundo de recursos do SUS proveniente do governo federal. Portanto, a abertura de crédito adicional especial possibilitará que a Secretaria de Saúde execute as ações de enfrentamento da emergência, o Covid-19, de acordo com os recursos recebidos pelas portarias acima apresentadas. Ao final, o valor total da Lei número 2.328/2020 e suas alterações passará a ser o montante de R$ 5.234.695,42. Com a aprovação do referido projeto de lei, orçamentária anual vigente será adaptada e com a alocação dos recursos necessários para a disponibilização orçamentária, será possível, juntamente com a aprovação dos demais instrumentos pertinentes para a realização de ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com o que cabe à gestão municipal, que, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, é responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito de seu território, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Atibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 28 de setembro de 2020. Ofício número 682/2020. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminha cópia do decreto número 765/2020. Senhor presidente, considerando o teor da CI da Secturb número 0189/2020, emitida pela Secretaria de Cultura e Turismo, protocolizada em 24/9/2020, sobre o número de 8.159/2020, solicitando autorização para criar o decreto de abertura de crédito extraordinário, no valor de R$ 350 mil, no orçamento vigente, para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, em decorrência do novo coronavírus ou Covid-19. Vimos por meio deste encaminhar a Vossa Excelência a cópia do decreto número 765/2020, que abre crédito adicional extraordinário para custeio das ações emergenciais destinadas ao setor cultural para conhecimento. No ensejo, apresentando-lhes os nossos cordiais e respectivos cumprimentos e nos subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Está aqui à disposição dos vereadores para quem quiser acompanhar.
Encaminha os projetos de leis para as comissões permanentes para exarem o parecer. Oradores no pequeno expediente, não temos nenhum. Oradores inscritos no grande expediente, nós temos 5 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador, Hilário Benique.
Cumprimento, presidente dessa casa, Elmar Francisco Tom. Primeiro secretário, Alvo Roberto Gonçalves. Primeiro vice-presidente, Valdivino Mans. Cumprimento, vereador Alinda Röpke, Nelson Mitink, Jean-Jacques Laus, Joel Pontes, Serlênia, Jastaf, Rogério Gomes, Florentino Laus, Cláudio Brown e Daí Lurto. Cumprimento Luiz Mil, em seu nome, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Pomerano, internautas. Eu quero, neste momento, parabenizar Dr. Luiz Mil pelo seu aniversário, 75 anos. Eu quero desejar para o senhor muitos anos de vida e muita alegria, que o senhor é um braço direito do nosso município da Câmara. Muito obrigado. Eu desejo de coração muitas felicidades. O que me traz mais aqui, sábado eu sentei no banco do Lucas Gomes, lá a No Gomes estava com nós, mas realmente de fechar o olho os motoqueiros que passam lá de vez em quando. Eles não respeitam mais ninguém, não respeitam mais ninguém. Então eu quero pedir ao prefeito, urgente, que seja instalado os redutores de velocidade naquela localidade da frente do Lucas Gomes. E também estava no Italiano ontem, uma moto daqueles grandes, de trilha. Realmente, se tivesse alguém na estrada, ele ia atropelar. De tanta velocidade que eles passaram naquela rua. E uma moto que não tem placa, se acontecer alguma coisa, ele foge, ninguém sabe quem é. Isso nós tem que tomar providência, eu acho que autoridades estão aí. Se pegar essas motos, tem que prender, porque não pode transitar nas estradas via pública. Porque isso é feito para cross, que eu não sou contra os cross, eles têm direito, mas na via pública, essas motos, se andasse devagar, mas eles não respeitam. E outra coisa que eu quero te falar aqui, os motoboys que entregam lanches, e entrega pizza, não sei quem. Eu queria pedir de coração, os donos das lojas, dos mercados onde se faz os lanches, pedisse para respeitar um pouco a população de Santa Maria. Que eles não, parece que eles são donos das estradas, eles são donos das ruas, que eles não respeitam, nem pedestres não respeitam. Que eles querem chegar rápido e voltar rápido. Então eu peço de coração que os donos dos lanchonetes, proíba. Fala para eles andar mais devagar. Muito obrigado. Permite?
Essa última questão aí que você falou dos motoboy, isso aí eu vejo claramente. Quando eu estou andando na rua, eles passam igual foguete. Não dá nem para anotar de qual lanchonete é, de tão rápido que eles passam. E pelo corredor eles passam, né, quando está engarrafado. Eles vai acontecer uma coisa maior. Eu acho que tem que ser tomada a providência. Obrigado.
Igual quinta-feira passada, lá em São Sebastião, morreu um grande amigo meu, Helmutio Fellbach. Um acidente que é triste. Alguém já viu isso na televisão. Deu até no Jornal do Espírito Santo. Que o menino entrou e a menina veio de carro e atropelou os dois. Um morreu na hora e o outro menino está em Vitória. Mas a gente não pode dizer quem é culpado, quem não é, mas é um triste, triste acontecimento. O grande amigo meu, Helmut Weber, eu era muito amigo dele. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Gomes.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, às pessoas que se encontram aqui no plenário. E quero cumprimentar, primeiramente, e parabenizar o doutor Luiz Mil, que está aí com a gente direto, pelos seus 75 anos, né? Nos orientando, nos ensinando, que eu tenho muito a aprender, e ele tem o que ensinar muito para a gente. E o que me traz aqui hoje é sobre as calçadas do centro da cidade novamente. Eu queria de antemão aqui, presidente, pedir que fosse tomada providência com relação àquele trecho ali na frente do Luiz Esperandil, que eles cavaram a parte do asfalto e ali deixaram um pedacinho ali sem o asfalto. Aquilo, além de estar perigoso, tirou estacionamento de muitos veículos ali. E eu quero aproveitar para pedir um ofício para que o secretário de obras, o Paulo, venha na sessão para esclarecer outras questões a respeito desse calçamento, dessa obra de calçamento da parte da Avenida Frederico Gruck. Era só isso mesmo que eu tinha para...
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Selene de Astro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar as pessoas que se encontram aqui neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas que nos acessam. E hoje também quero cumprimentar especialmente o doutor Luiz Mil pelo seu aniversário, né, essa jornada longa de experiência que você traz para nós aqui. Né? Todas as dúvidas que a gente tem, a gente recorre, né? Então, sempre dando atenção, né? E nos orientando e nos ensinando. Nós só temos que aprender, né, com o senhor aqui dentro dessa casa, nos orientando e nos auxiliando. Então, quero te parabenizar, que Deus que te dê muita saúde, muita força, que continue aqui com a gente por muito tempo ainda. Eu estou aqui hoje, mas também, como o Rogério já pediu, o Paulo, secretário de obras, para poder vir aqui. Então, já vou aproveitar também que ele dê um esclarecimento sobre as duas ruas, né, que foram licitadas ano passado, lá em Rio Posmoser, a rua Franz Sager e a rua Alfredo Ponet, que... uma rua está pronta, calçada, mas só que ainda não foi colocado a boca de lobo, as chuvas vêm aí, e a gente tem que correr contra o tempo para estar executando essas obras, porque já tem muito tempo que foi listado, né? Então, essa rua está calçada, mas falta colocar as bocas de lobo, falta terminar. Então, eu quero que ele também dê um esclarecimento, porque essa obra foi feita um aditivo para estar fazendo a drenagem. E nessa outra rua, né, do Alfredo Ponet, que é logo por baixo da igreja luterana, eu já tive várias conversas com ele, porque eu falei que vai ter que fazer uma boa drenagem ali, porque ali junta muita água, né? Então, até o momento, eles colocaram só uma carreira, né, de manilhas, e mais que reivindiquei que colocasse mais, e aí eu queria muito que ele também explicasse o porquê essa demora, porque ele tem que cobrar essa empreiteira que pegou, e também quero saber o quanto de aditivo que foi colocado ali para poder executar essa drenagem. E não é só colocar os bloquetes e não fazer a drenagem, porque tem que fazer o serviço completo. E eu espero que isso ainda seja feito em breve,
esse calçamento ali, que seja terminado lá, porque isso já iniciou lá, aquela uma rua do Alfredo Ponte, há 2 meses. Então, uma rua de 100 metros, dentro de 2 meses ainda não foi calçado, então a gente tem que realmente chegar nessa casa de leis e cobrar aqui, porque pessoalmente eu já cobrei muitas vezes. Então, era só isso aí.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, Elmar Francisco Tom, colegas vereadores, vereadora, os funcionários aqui presentes. Cumprimentar nosso querido doutor Luiz Mil. Doutor Luiz Mil, parabéns pelas passagens do seu aniversário hoje. Que Deus te dê muita saúde, né? Que possa estar conosco, né, muitos anos ainda, né, trabalhando. Também quero cumprimentar nosso amigo Wallace Patrick, também os ouvintes da Rádio Pomerânia, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje aqui na tribuna, quero pedir o nosso secretário Paulo, ou equipe que fiscaliza as obras. Precisamos urgente fazer esse quebra-mola de Alto São Sebastião, que eu já entrei em contato com o Paulo, já tem mais ou menos uns 30 dias atrás. Aí ele falou que eles iam botar as quebra-mola, Arlindo, quando o serviço estava pronto. O serviço está quase pronto, e se não botar as quebra-mola, vai morrer muita gente ainda. Porque o povo, até bastante rápido, a estrada está muito boa. Né? Não vamos culpar ninguém do acidente que aconteceu lá, né? Foi feio o acidente, que o menino saiu lá do Franz, lá daquele comércio que tem lá, ele entrou direto, né? A menina veio, assim, também eu acho que uma velocidade mais ou menos, né? Ninguém não sabe quanto ela andou. Que lá tem até o container daquela firma, onde que esquadra cimento dentro. Não tem visão nenhuma. Saindo do Franz Holz para entrar na pista lá, não tem visão, né? Então, precisamos colocar as quebra-mola. Já tem a marca no chão lá, onde que vai colocar, mas a marca não vai resolver nada. Né? Então, precisamos adiantar, entrar em contato com essa empresa, Loquim, que faça essas obras, essas quebra-mola, se for possível, essa semana ainda, né? Que a massa asfáltica quente está licitada, tem 14 quebra-mola naqueles 2 trechos. Né? E se não deu, então a prefeitura acho que tem que providenciar mais, né, para nós conseguir, né, fazer essas quebra-mola naqueles 3 trechos de estrada. Também o Paulo, eu quero pedir ele também que entre em contato com a empresa ETP Celsa, que falta executar um pedaço de asfalto até na chegada da igreja, né? Mas só que eles não conseguem terminar porque os fios da alta tensão tá baixinho e tem muitos carros baú para dentro daquela grota. Então precisamos também entrar em contato com eles para eles conseguem colocar um poste lá para levantar mais o fio para nós conseguir terminar, né, aquela trecho de estrada também. Muito Valdir, obrigado.
Permite a parte? Isso tem que ser urgente mesmo, porque se vir em tempo de chuva, aquelas manilhas vão arrancar tudo fora, aí vão ficar sem trânsito para as casas deles.
Sim.
Valdivino, eu me lembrei uma coisa que eu esqueci. Como lá em Rio Poço Moser foi trocado os postes, né, de iluminação, os postes da Celsa lá, né? E ali, agora, os fios que era de telefone, né, que a gente tinha antes, que agora a maioria das pessoas ninguém tem mais. Então, o que tem de fio pendurado, jogado no meio da rua de Rio Poço Moser, está difícil, pode até acontecer acidente ali. Um motoqueiro, alguma coisa assim, né, a moto, né, essa fiação agarrar dentro do raio, né, de uma moto, isso pode acontecer, causar acidentes. Então, eu queria pedir a comunicação para poder estar entrando em contato com a Oi, né, para poder fazer essa retirada desses fios, com urgência, porque a internet já foi lá, já colocou a fiação deles. O que está pendurado lá ainda é tudo da telefonia, né, que a gente tinha da Oi antigamente lá em Rio Poço Moser. Talvez tenha algumas residências que ainda tem, mas eu acho que pode ser 90% só mesmo é celular.
Também, senhor presidente, não podia deixar de pedir, né, o pessoal da Vila Butsk, que lá foi tudo feito asfalto novo, ali ainda não tem. E o pessoal, eles não, se não botar quebra-mola, eles correm mesmo. Aí tem um monte de criança brincando nas ruas. Aí tem os motoqueiros malucos, né, eles passam e pode acontecer acidente. Mas não custa tanto para a prefeitura colocar uma quebra-molazinha, né, para evitar muitas coisas, né, que muitos acidentes que não precisa existir. Meu muito obrigado.
O nosso vereador Arlindo Rei cancelou. Eu faço uso do grande expediente. Quero cumprimentar nosso controlador dessa casa, doutor Luiz Mil, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nosso internauta, os vereadores, vereadora. Cumprimentar nosso secretário Sidney Tesch, que está aqui presente, nosso secretário de Urbanos. E eu quero aqui muito, Sidney, parabenizar essa secretaria urbana pelo trabalho que você vem fazendo, junto aos funcionários, que sábado e domingo todos os funcionários trabalharam pintando essas ruas. E como está ficando bonito a limpeza, o trabalho que os funcionários estão fazendo com essa secretaria. Então, quero parabenizar muito esse funcionário e parabenizar a sua secretaria junto ali com a equipe. Obrigado mesmo pela essa boniteza do nosso município. Que quando você chega em Santa Maria, você vê a cidade diferente. Quando está tudo pintado, é outra cidade. Então, isso é bonito demais. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 40/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atipato, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 40/2020, que altera a lei municipal número 2343 de 2020, de 16 de junho de 2020, que criou gratificação especial para servidores de equipe de sepultamentos relacionados com COVID-19 e da outras providências, para ampliar a quantitativa de membros de equipe para 8. De autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois foi solicitado impacto financeiro pelo setor jurídico desta Casa de Leis e que foi prontamente atendido pelo Poder Executivo. O projeto teve sua regular tramitação e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2020. Presidente Selene Jastro, PSB, favorável. Relator Hilário Benim, PMN, favorável. Membro Florentino Lavas, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 40/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 40/2020, que altera a lei municipal número 2343/2020, de 16 de junho de 2020, que cria a gratificação especial para servidores da equipe de sepultamentos relacionados à COVID-19 e de outras providências, para ampliar a quantitativa de membros de equipe para 8, de autoria do chefe de Poder Executivo. Conclusão. O referido projeto de lei altera a quantitativa de membros de equipe de sepultamentos, passando de 6 para 8, pois a quantitativa atual não está atendendo a demanda. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades. Encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2020. Presidente Adailo, favorável. Membro, relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto, relator Joel Pono, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benim, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atipato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Projeto de lei número 41/2020, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal do número 2.201, de 11 de junho de 2019, de outras providências, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de Poder Executivo, e quanto ao mérito do projeto, não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de setembro de 2020. Presidente Selene Jas, PSB, favorável. Relator Lebenin, PMN, favorável. Membro Florentino Laos, PTB, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 43/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei nº 43/2020, que altera o artigo 4, caput, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 2076, de 18 de abril de 2018, que criou o Conselho Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, revogou a Lei nº 953 de 2007, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. O objetivo de corrigir o período paridade na quantidade de membros do Conselho Municipal de Assistência Social, o projeto teve sua regular tramitação e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de outubro de 2020. Presidente, Selene Jas, PSB, favorável. Relator, Elabirinho, PMN, favorável. Membro, Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 43/2020, que altera o artigo 4º caput do parágrafo 2º da Lei Municipal 2076, de 18 de abril de 2018, que cria o Conselho Municipal de Associações Social de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, e revoga a Lei número 953/2017, de autoria do chefe do Poder Executivo. Conclusão. Necessária se faz a apresentação deste projeto e o parágrafo 2º do artigo 4º traz a divisão de representantes por segmentos. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de outubro de 2020. Presidente, Adey Lourdes, favorável. Relator, Joel Pono, favorável. Membro, Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 44/2020.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei nº 44/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Eduardo Alberto Gustavo Röpke, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Röpke. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de Poder Legislativo, quanto ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 166 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de outubro de 2020. Presidente, Selene Jas, PSB, favorável. Relator, Hilário Benin, PMN, favorável. Membro, Florentino Laos, PTB, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jas, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 44/2020.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 44/2020, que dispõe sobre a denominação da rua Eduardo Alberto Gustavo Röpke, em São Luís, neste município, de autoria do vereador Arlindo Röpke. Conclusão. Com a aprovação desse presente projeto de lei, sugere-se que o Poder Executivo providencie uma placa de identificação e que seja fixada na referida rua, para ciência de todos os moradores e transeuntes. Não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 2 de outubro de 2020. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Joel Ponte, favorável.
Em discussão. Em votação. Em discussão.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereadores, vereadora, as pessoas aqui nos prestigiando, as pessoas de casa, da Rádio Pomeranos, internautas, com sua permissão, presidente, eu quero parabenizar também o doutor Luiz Mil pelo dia de hoje, doutor, pela essa data de aniversário. O senhor já tem contribuído muito para Santa Maria de Jetibá, desde os anos 90, né, que eu estou aqui. Então, realmente, parabéns pelo dia de hoje. O nome dessa rua, presidente e vereadores, tem o nome do meu querido, saudoso pai, Eduardo Alberto Gustavo Repke, que nasceu em 1930, aqui nesse município. Mas aos 8 meses de idade, ele se mudou para Baixo Quandu, e lá ficou durante 40 e poucos anos. Em 76, retornou com a sua família, seus 5 filhos, à origem do município que é Santa Maria de Jetibá. E veio a falecer, 2 anos e pouco, né? Então, é uma pessoa que, não foi, é porque foi meu pai, mas era uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito séria, criou uma família, todos sempre respeitavam meu pai. Aquela tradição de antigamente, colega vereador e vereadora, nunca desrespeitei meu pai, assim meus irmãos e irmãs da mesma forma. Hilário Benin, que é um que conheceu meu pai, um dos primeiros, talvez. Foi uma pessoa, não tinha grandes coisas, mas tinha um respeito, uma educação e uma seriedade. Então, isso me traz aqui com a gente. É um pesar, né, que a gente não tem ele aqui mais, mas viveu até os 87 anos, uma pessoa muito querida, morou todo esse tempo então, em São Luís. E agora tem essa rua que fica próxima onde minha mãe ainda mora, onde foi recentemente nós aprovamos aqui, uma zona era rural, agora hoje é urbano. Então ali tem essa rua de 160 e poucos metros, com o nome do meu pai. Meu pai sempre, mesmo ele não participando, mas sempre me deu apoio político. Isso é importante para nós, quando a família te apoia. Meu pai sempre me apoiou. Muitas vezes ele se defrontou, doutor Lismil, com pessoas na cidade. Ele ia cortar cabelo com o nosso querido Arlindo Majona, era o barbeiro dele. Ali ele falava, de vez em quando alguém falava mal da administração, né? Sempre foi fanático ao Hilário Repke, né? Falava talvez mal da minha pessoa como vereador, mas não conhecia que era meu pai. Então, aquilo ele não falava nada, mas ele chegava para casa e ficava realmente nervoso com aquilo ali. Isso são lembranças do meu pai, né? Meu pai, talvez no final não fazia isso mais, mas chegou até também tocar sanfona, cabeça de boi, que eles falavam. Tocou até em casamento antigamente. Então, meu pai tem uma história, como outros também que se foram, têm as suas histórias. Então, eu fico feliz de poder colocar, pelo menos, o nome do meu pai ali na história, né, que vai ficar, nós também vamos. E ruim que nós sempre somos homenageados, nós, as pessoas, quando vêm a falecer, só depois de 1 ano ainda de óbito, né, que pode se dar, fazer essa homenagem e dar o nome de rua ou de alguma coisa pública, né. Então, eu realmente fico aqui feliz por a gente ter ali, espero aqui, senhores vereadores, eu já tenho cobrado sempre, presidente, quantas ruas que nós aprovamos aqui, muitas, né? O município cresce dia a dia, a urbanização cresce, né, Hilário? E nós não estamos vendo aquelas placas ali, né? Então isso faz falta, né? Eu gostaria de pedir ao secretário de obra também, vou perguntar a ele também, já que foi pedido aqui no dia, por que que não se faz essas... Claro que as correspondências chegam muito através do WhatsApp hoje, né, que as pessoas têm um aplicativo, mas nem todos. Mas que bonito seria botar o nome das pessoas ali que foram homenageadas. Então, nós vamos perguntar isso ao secretário, presidente, se convidar ele ou convocar ele aqui. Então, eu quero pedir, a maioria já deu parecer favorável, que vote a favor desse projeto de lei, que é do Eduardo Alberto Gustavo Repke, que nasceu no dia 25 de novembro de 1930. Casou-se em 56 e veio a falecer em 2017, o qual alguns vereadores se estiveram no velório. Muito obrigado.
Continue em discussão.
Senhor presidente, os demais membros da mesa, os vereadores, o povo ainda presente, os internautas, ouvintes da Rádio Pomerana, eu quero parabenizar meu colega vereador, Alindo Rupp, pela essa homenagem ao querido pai dele. Eu conheci ele quando ele mudou de Baixo Guandu para Santa Maria e ele trouxe toda a família e educou os filhos, e todos os filhos hoje estão encaixados direito em Santa Maria de Edibar. Eu quero dizer que eu nunca vi o seu Eduardo nervoso, sempre brincalhão, e era muito amigo do meu finado pai. Ele se gostava, ele sempre conversava quando meu pai ia para a venda, assim, comprar. O pai dele estava sempre na varanda, lá sentado, e sempre conversava. Então, parabéns, Aline, pelo esse projeto que você fez. Ele merece. Muito obrigado.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 25/2020, que indica ao Poder Executivo a instalação de iluminação pública, pavimentação e saneamento básico na rua Valdemiro Benin, em São Luís, de autoria do vereador Hilário Benin. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 13 de outubro de 2020, terça-feira. Por motivo que é terça-feira, dia 13, porque dia 12 é feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida. Em nome de Deus, declaro encerrado a sessão.